Bem-vindas e bem-vindos ao Diálogo RS Podcast. Nesse episódio, conversamos com o secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Clair Kuhn. Eu sou Nara Sarmento.
E eu, Andréa Martins. O secretário Clair Kuhn fala sobre as ações da SEAP para auxiliar os produtores e criadores gaúchos prejudicados pelas enchentes, sobre o plano de ação para conter o foco confirmado da doença de Newcastle e os preparativos para a 47ª Expo Inter, que acontece de 24 de agosto a 1º de setembro em Esteio.
Secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Clair Kuhn. Muito prazer em tê-lo aqui, bem-vindo. Primeira vez que conversamos aqui no Diálogo RS Podcast, bem-vindo.
Um prazer estar com vocês aqui no podcast Diálogo. Dizer que estar participando do governo do estado, podendo ter oportunidade de fazer pelos gaúchos, é extremamente gratificante, ainda mais no momento de grande dificuldade, botar o nosso trabalho, a nossa equipe à disposição de todos os gaúchos e gaúchas.
Secretário, o senhor assumiu a pasta em meio ao período de reconstrução que a gente está passando aí do estado, também às vésperas da Expo Inter. Como é que está o ânimo para enfrentar esses tantos desafios?
Aqui tem de formação professor de educação física, né? Mas um agricultor de vocação. E, logicamente, a gente sempre encarou isso muito com todas as dificuldades da infância, de ser vereador, prefeito, presidente da Imater. Foi um caminho de preparação para assumir, certamente, esse cargo neste momento. Dificuldades, mas também com muita disposição, muita coragem, né? Temos uma equipe boa, a gente continua. Eu já fazia parte desta equipe da Secretaria da Agricultura, junto com o secretário, então, Giovanni Feltz, buscando sanar problemas que já tínhamos e também criando ações novas. E nesse ritmo vamos botando, quem sabe, uma formatação do estilo de conduzir do Clair, que é um pouco acelerado no dia a dia. O Clair é um pouco professor de educação física, ele gosta de tá no movimento. Então, para mim, o movimento e a atividade, ela é gratificante. Eu sou acelerado, sou meio hiperativo, mas sempre com a consciência de termos sempre todos os processos legais e processos de andamento, de instruções, normativas, todas dentro e organizados antes de começar qualquer coisa, né?
E nesse contexto, quais as suas primeiras medidas, secretário?
Foi uma continuidade de ações que nós já tínhamos, né? E buscando, inicialmente, na conversa com o governador Eduardo Leite, com o vice Gabriel, no dia do convite, é exatamente isso, dar sequência. A ação que iniciamos primeiro foi salvar vidas. No período das enchentes ali, a secretaria começou a salvar vidas botando quem? Os próprios funcionários nossos nas suas localidades, as suas próprias vidas inicialmente, muitos, né? Mas consequentemente passando para os vizinhos, para os bairros e para a região onde morava. Que a Secretaria de Agricultura está presente em todos os municípios do estado, direta e indiretamente. E logicamente aqui nas regiões mais afetadas, então em sequência nós começamos a fazer através de uma organização a distribuição de alimentos para os animais que estavam afetados depois do salvamento de vidas. Muitos doadores vieram a trazer alimentos como feno, pressecado, milho, silagem, e a Secretaria da Agricultura fez a intermediação de logística, inclusive cedendo os veículos, caminhões que estavam à nossa disposição. E os técnicos na ponta também ajudando, botando a mão na massa. Técnico agrícola, veterinário carregando, muitos veterinários, inclusive em algumas regiões do estado, laçando suínos, bovinos, que estavam no asfalto, porque não tinha outra forma de fazer. Então, foi uma questão humanitária, tinha muitos animais sofrendo, a gente buscou isso também, sanar todos os problemas. E agora, em sequência, o governador anuncia R$500 mil para cada um dos municípios em situação de calamidade. São 95 municípios hoje, e a gente chega com R$500 mil para fazer a infraestrutura das estradas internas do município. O governo do estado está dando conta das rodovias estaduais, né, através da secretaria competente, o nosso secretário Juvir Costela, e nós, então, internamente, com parceria com os municípios, fazendo chegar máquinas pesadas, como trator esteira, caminhões, patrolas, retroescavadeiras, para dar a condição do produto chegar na propriedade do agricultor e também escoar minimamente o produto que está sendo produzido ainda, dar aquela condição mais normal, novamente, que não vai ser normal, mas tentando normalizar. E uma outra questão que foi imediata, o recolhimento de leite, né? Criamos uma instrução normativa para que as empresas que estivessem mais próximas do produtor pudesse ele recolher, porque antes dessa normativa, apenas a empresa que estava cadastrada naquele produtor poderia recolher, mas quem sabe a empresa X não podia chegar por uma limitação de acesso, e o produtor tinha ainda condições das suas vacas produzir o seu leite, e aí a empresa X estava mais próxima a recolher, então isso foi uma normativa muito útil para o momento, para que o produtor tão afetado ainda pudesse escoar o seu produto, mesmo sendo uma outra empresa, e ter, logicamente, a sua renda final do mês. E ainda uma outra normativa, que é a questão das GTAs, que nós perdemos também o sistema do Estado e de informática, ele ficou todo afetado, não dava mais para gerar as GTAs online. Criamos com um parceiro na universidade uma formatação diferente que deu conta. Então, os abates, o Estado não parou, o frigorífico continuou abatendo, as regiões que não foram tão afetadas continuaram trabalhando. Então, teve assim, uma série de ações emergenciais que a gente pôde fazer, além também das agroindústrias poderem, através da inspeção municipal, o SIM, poderem comercializar seus produtos em todo o território estadual e, consequentemente, o governo federal, através do MAPA, também colocou a nível interestadual. Isso também deu uma condição para os municípios que estavam afetados receberem produtos das agroindústrias e não ter desabastecimento. Então, essa foi a grande força-tarefa que a Secretaria fez no momento que começou a enchente. Até agora, ainda estamos com a normativa, as normativas ainda em vigor.
Secretário, recentemente o governo do estado, por meio da CEAP, deu início a um plano de ação para conter um foco confirmado da doença de Newcastle em uma granja comercial aqui de Antagorda. Quais foram as principais medidas tomadas?
A nossa equipe é uma equipe muito preparada, serve inclusive de modelo das inspeções que temos aí, de visitas, missões internacionais para ver os sistemas de vigilância sanitária do Brasil. E o Rio Grande do Sul, sempre, a nossa equipe da CEAP, sempre é muito elogiada pelas missões internacionais. Isso mostra que a equipe, independente de quem esteja momentaneamente de secretário, lá na cadeira ela tem suas ações já pré-definidas. E nós estávamos em alerta constante por causa da gripe aviária, e então o produtor, mesmo o produtor também preparado, é bom que se diga isso, que os produtores dentro dessa cadeia de organização do Estado, eles mesmos comunicaram que tinha uma mortalidade de animais, a inspetoria local foi vistoriar, colheu a amostra e já de imediato fez o embargo da propriedade.
O isolamento do local,
exatamente, né? E mandou a amostra retirada para São Paulo, junto ao instituto responsável fazer a análise. Assim que veio a análise positiva, já o MAPA também, o Ministério da Agricultura, veio numa missão emergencial para o Rio Grande do Sul. A nossa equipe já tinha um desenho do que fazer e, em conjunto, a decisão foi tomada para poder fazer a proteção da questão comercial e também, logicamente, para não se espalhar em outras áreas. Então, o que foi feito? Imediatamente, depois da ação conjunta com o MAPA, o município também parceiro, a Brigada Militar também parceira, isolamos num raio de 3 quilômetros no entorno de Antagorda. Fizemos também barreiras sanitárias, onde temos lá técnicos em um número de mais de 60, 70 entre veterinários, técnicos agrícolas, pessoas especializadas nesse tipo de ação, com o apoio da Brigada Militar também em cada uma das barreiras de 3 quilômetros. E mais uma barreira de inspeção em todas as propriedades agrícolas num raio de 10 quilômetros, que isso mais ou menos abrange em torno de 800, 850 propriedades que estão sendo vistoriadas, visitadas em aviários comerciais e também os aviários aqueles de fundo de quintal que o cara tem para subsistência. Então, certamente, estamos aí muito focados em conter tudo isso, né, com essa possibilidade. Já tivemos mais 3 análises, outras 3 granjas dentro do raio de 3 quilômetros que deram negativas. Então, estamos com muita convicção de que logo, logo estaremos fora novamente dessa doença que vem trazer um incômodo comercial para o Estado e também para o Brasil.
Num momento complicado, né, secretário?
Perfeito.
Principalmente porque é um momento de reconstrução e também as vésperas da realização da 47ª Expo Inter, né? Está marcada para o final de agosto e que, obviamente, gera uma grande expectativa, né? O que, que o senhor pode adiantar sobre os preparativos para a feira desse ano? Parece que todo ano a feira, nos últimos anos, tem um desafio, né? E agora temos outro.
Perfeito. Tínhamos aí desafio na questão, tínhamos que fazer uma feira até virtual, basicamente, né? Com muitas ações.
Questão da Covid.
E aí, bom, outra feira. Mas vamos lá, vamos nos focar nesse momento. O parque esteve inundado. como todas as casas ao redor do parking estiveram inundadas. E aí os copromotores se reuniram num período atrás, lá no parque, e pediram ao governador do estado e ao vice-governador Gabriel que, olha, nós queremos fazer a feira, nós precisamos dessa feira. A feira não pode perder esta data, ela é extremamente importante para o Rio Grande do Sul. Até porque os animais que estão sendo preparados para vir a esta feira, em sua grande maioria, não estavam dentro do raio de inundação, que perderam animais para essa enchente. Mas, logicamente, as agroindústrias e algumas estiveram neste raio. Mas mesmo estes, através da FETAG, disseram, não, nós queremos que a feira aconteça, nós queremos ir lá, poder participar e já ser um ponto de retomada das nossas vidas,
claro,
dos nossos negócios.
De reconstrução, uma vitrine necessária para essa reconstrução.
E, em sequência, o governador, a partir do pedido de todas as entidades, por unanimidade, pediram ao governador, nós queremos. O governador, então, faz a seguinte pergunta, qual o recurso necessário? Estamos investindo, então, de 5 a 6 milhões de reais, as licitações estão todas em andamento, né? Algumas já com contrato, as empresas sendo contratadas, outras a licitação ainda com alguns detalhes para finalizarem esta semana, e a reconstrução do parque estar totalmente de pé, com condições de receber todo o público que vamos ter. Já imaginamos agora também a questão do acesso das pessoas, porque o Transurb está com uma dificuldade. Já nos reunimos com a Transurb, com a Metroplan. Vamos ter linhas que já começaram, depois da nossa reunião da Transurb, do centro de Porto Alegre, indo até os pontos onde o Transurb está funcionando, linhas de ônibus até o trem. E vamos ter também, o pedido que fizemos, queremos muito que aconteça, linhas de Porto Alegre, das outras regiões metropolitanas, linhas diretas até o Parque de Exposições também. Com uma logística também especial de recebimento destes ônibus com o público que é fundamental para nós também,
claro.
Digo, para nós, a feira, para o estado que movimenta. Mas, mesmo assim, o ponto fundamental desta feira é a reconstrução, é erguer a bandeira da reconstrução do estado do Rio Grande do Sul, erguer a bandeira da solidariedade, mas também um momento de agradecer a todos que já prestaram solidariedade ao Rio Grande do Sul, desde os gaúchos, mas também do Brasil e do mundo, que também olham para esta Expo Inter com uma visão, quem sabe, diferenciada. Olha, vamos ir para esta feira, vamos comprar nesta feira, vamos fazer o pós-evento feira os nossos negócios também. E essa é a expectativa. Reconstrução, solidariedade, inovação nunca vai deixar de estar presente e, logicamente, imaginando que cada pessoa que vai estar lá vai poder trazer algo a mais. Cada um que está vindo com a sua indústria, com a sua empresa, com o seu negócio, ele vai com algo a mais, pensando para frente. E, logicamente, também quem vai visitar também está com essa expectativa. O que nós vamos ver? Qual é as novidades que teremos lá? Cria um clima muito positivo, cria um clima muito favorável a termos surpresas positivas em termos de comercialização e, quem sabe, até em termos de público, mesmo com todas as dificuldades de logística que temos momentaneamente. E algumas estão sendo vencidas. Por exemplo, o aeroporto é uma das dificuldades que temos. Mas estamos organizando o estado todo com outros aeroportos recebendo mais público, dando condições. Porque quem vem para fazer negócio através de um aeroporto, ele não vai se furtar de vir fazer o seu negócio para comprar ou vender dentro da Expo Inter.
Secretário, e o andamento das demais feiras coordenadas ou apoiadas pela secretaria também? Está tudo em andamento? Tem algum adiamento de alguma feira, alguma situação em específico?
Algumas feiras foram adiadas no período das enchentes mais fortes no mês de maio e, consequentemente, no mês de junho. A Fena Soja, por exemplo, ela foi adiada, né? Ela tinha uma programação e seria naquele período, foi adiada, e tem a participação da secretaria, tem outros eventos. Nós, a própria secretaria, tinha alguns eventos que foram momentaneamente paralisados naquele período. É um programa que nós temos de pé, que é o programa de irrigação do estado, que é o maior programa da história do Rio Grande do Sul. Temos 213 milhões de reais à disposição dos gaúchos para poder ampliar a produtividade das suas lavouras através da irrigação. Onde que o estado dá um prêmio ao produtor, essas palavras do governador, quando apresentamos o projeto, exatamente, ele entendeu. Bom, então nós estamos premiando o produtor, sim, 20% do valor do projeto instalado de irrigação na propriedade rural vai ser a fundo perdido. Vamos lá, bem prático para que o nosso ouvinte entenda. 100 mil reais eu vou ter lá um projeto, quem sabe, de irrigação de pastagem, de fruticultura, enfim, vou ter 20 mil reais a fundo perdido. Mas se eu botar um projeto de 500 mil reais, eu vou ter 100 mil reais de fundo perdido diretamente na conta do produtor. Os outros programas anteriores, né, eles faziam a compensação de juros no banco, parcelas iniciais, parcelas finais, e o produtor, eu que sou produtor, trago isso com essa essência, o produtor às vezes não entendia quanto que de fato ele tinha ganhado no processo para ajudar o Estado a irrigar mais. E agora ele enxerga exatamente quanto ele vai ganhar. E os projetos são feitos pela Emater gratuitamente, mas se o produtor não quer a Emater, ele pode pegar qualquer um das instituições, como cooperativas, sindicatos, que tenham técnicos habilitados, agrônomos ou técnicos agrícolas, que possam fazer esse projeto. Então é um projeto que temos 20 milhões, é bom dizer, este ano, para gastar neste ano, à disposição numa conta. O dinheiro existe, existe financeiro para repassar aos produtores. Às vezes o produtor sempre fica assim, tá, secretário, mas existe o financeiro? Sim. Financeiro existe, o governador do estado, Eduardo Leite, colocou esse recurso no Fundo de Recursos Hídricos e nós temos à disposição 20 milhões deste ano e ao total 213 milhões.
E é muito importante que o senhor ressalte essa questão, porque a gente tem uma previsão de novo,
perfeito,
né, de um verão bastante seco, vai se enfrentar essa questão climática, saímos de enchente, vamos lá para a seca e vem sempre aquela cobrança, né? Ah, mas de novo estamos na seca e o governo não fez nada. Não, está fazendo. Né, e está disponibilizando essa ferramenta, então, para o produtor. Né?
Perfeito, e a gente sempre falou isso. O grande desafio do projeto de irrigação é continuar falando quando as chuvas voltam. Essa vez, as chuvas voltaram em excesso extraordinário, criando grandes prejuízos, como nunca na história do Estado e do país. Mas é necessário, temos que continuar falando em irrigação, porque logo ali na frente enxergamos mais uma questão de estiagens, e elas já prejudicaram tanto o nosso produtor no passado, que o produtor anda fazendo hoje, inclusive com a minha participação e do governador na sexta-feira passada, apoiando os nossos agricultores que estão reivindicando a renegociação das suas dívidas, que não cabe mais no bolso do nosso produtor ter tido 3 secas, mais esta enchente, e a dívida dele, os bancos não têm mais crédito para ele, e ele não consegue pagar. E aí que está o interessante. Por que o governo do estado apoia? Porque o estado do Rio Grande do Sul é 40% dependente diretamente da agricultura. A nossa receita primária é 40% do meio rural. E indiretamente, se olharmos, principalmente as pequenas cidades, as cidades de médio porte do todo o estado do Rio Grande do Sul, o produtor de leite, o produtor de soja, enfim, todo produtor, ele faz suas compras na sua cidade. Ele compra na agropecuária, ele compra no mercado, ele compra lá na cerealista, ele compra na cooperativa, e todas essas pessoas também estão penduradas esperando o produtor pagar a conta que ele não conseguiu pagar. Então tem que ter esse olhar do governo federal diferenciado para o Rio Grande do Sul nesse momento. É extremamente necessário que o produtor tenha condições de refinanciar suas dívidas. Isso já foi feito no passado. No governo Fernando Henrique Cardoso, isso já aconteceu. A renegociação das dívidas. E é interessante dizer, o produtor que está com essas dívidas, ele não quer anistia. Ele quer poder ter as condições de pagar e acessar novo crédito para poder fazer mais uma vez a roda girar na sua propriedade, comprando insumos, produtos agrícolas e podendo fazer o seu plantio. E, logicamente, tem aqueles que estão em situações excepcionais, que é os da mancha de inundação, que precisam, sim, quem sabe, uma anistia. Esses a gente defende uma anistia. Mas é um recorte de umas 1.800 a 2.000 famílias.
Para encerrar o nosso bate-papo, quais os principais projetos e desafios à frente da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação?
Rodar o programa de irrigação, que ele é fundamental, ele dá uma possibilidade de dobrar a produtividade na mesma área, né? Então nós estamos com o recurso na mão, temos que sensibilizar o produtor para que ele faça isso. Um programa de solos que seja capaz de movimentar o estado todo, que o produtor enxergue que ele precisa recompor a fertilidade do solo, porque eu tenho dito que o solo é o principal patrimônio de um produtor rural, é ali que ele joga toda a sua esperança, ali que ele bota a semente, vê brotar, vê crescer, vê botar espiga e faz a sua colheita. Então, a fertilidade do solo é o maior, consequentemente, também o maior patrimônio do estado do Rio Grande do Sul. Se 40% da receita vem do meio rural, o solo é onde está a fábrica, é a indústria a céu aberto. Esse solo tem que ser muito bem tratado e ele foi maltratado. Mesmo onde não teve as enchentes, não pelo produtor. O produtor vem cuidando desse solo, fazendo plantio direto, um manejo adequado, colocando adubação. Mas quem sabe nesse momento nós precisamos olhar para ele e através dos nossos técnicos, doutores em solo, das universidades que nós estamos buscando, da questão da ciência, o que fazer para recuperar? O que fazer para o produtor poder plantar e ter a sua expectativa de produtividade, de rentabilidade sendo alcançadas? Então, o programa de solo certamente é um deles. Não podemos deixar de vista a sanidade animal, que vocês viram o que nós estamos fazendo. Ela sempre, permanentemente, o alerta está sempre de pé em todas as cadeias produtivas, é manter isso. E se pudermos ainda, logicamente, ajudar aí em outras ações com os municípios, como estamos fazendo, para recuperar estradas vicinais do interior, vamos ampliar isso na medida do possível, que temos recursos. Isso não depende só de nós, da Secretaria do Governo do Estado, precisamos de recursos internacionais. Uhum. Para isso, estamos buscando parcerias internacionais com estudos internacionais, por exemplo, do ICA, que é um instituto que consegue ter aí os principais consultores de mundo em cima dessas questões de catástrofe, para a gente poder fazer um plano e não botar o dinheiro público que vai ser investido achando que vai dar certo. Temos que ter a certeza que vai dar certo. E aí não podemos esquecer que nós temos a Emater, que é contratada pela Secretaria da Agricultura, que já tem programas de solo, programas de manejo, programas de irrigação, que a gente bota lá na ponta, em cada um dos municípios, para orientar. Além de levar o recurso, tem que ter uma orientação permanente antes de levar o recurso, durante que se leva o recurso da instalação e pós o recurso levado. É um acompanhamento para o produtor, de fato, conseguir ter a oportunidade de enxergar a sua receita sendo bem gestada, que é também um dos desafios, fazer com que o nosso produtor, a nossa produtora, consiga fazer a gestão da propriedade. E lá temos, então, também a Emater chegando na ponta para fazer esse trabalho, juntamente com os nossos parceiros. Não dá para esquecer a Alsergs, a FETAG, a Farsul, com todos os seus aparatos e instrumentos de parceria, e as universidades. Então, estamos focados nisso. Esse é o trabalho que queremos para o Rio Grande do Sul, buscando inovação em tecnologia, inovação também aí na questão de meteorologia, buscando mais estações meteorológicas para o estado, cobrir esse estado para poder botar, quem sabe, lá na frente, na palma da mão do produtor, qual é o melhor horário para ele passar o seu defensivo, qual é o melhor horário para ele colocar a sua adubação foliar. E isto nós temos que levar para ele poder se enxergar, ter mais otimização do seu tempo, do dia a dia, mas buscando uma ferramenta que estamos construindo também em parceria dentro da Secretaria.
Diálogo RS fica por aqui. Lembrando que todos os nossos conteúdos estão disponíveis no YouTube do Governo do Estado e nas plataformas da Rádio Web e Spotify. Até o próximo.